Vôlei de Praia, Web Rádio Áudio Ativo.
Olá, ouvintes da Web Rádio Áudio Ativo. Está começando o 44º episódio do Tie Break, o seu podcast semanal sobre tudo que acontece no vôlei nacional. Eu sou o Matheus Machado, mais uma vez aqui para comentar sobre essas Olimpíadas, né, que acabaram no último final de semana, do dia 8. E apesar de termos conquistado uma prata no feminino, no final, na minha percepção, o resultado não foi dos melhores. Para comentar sobre isso, estou aqui mais uma vez com o Pedro Vitor. Fala, Pedro.
Fala, Matheus. Muito bem colocado. O Brasil pegou uma prata, uma medalha, uma grande medalha, mas a gente está acostumado, né, ultimamente, com mais do que uma prata. Não que a prata tenha sido ruim, como disse, mas a seleção masculina não conseguiu nenhuma medalha, ficou fora do pódio, em quarto lugar. E a feminina, até podemos dizer mais para frente, né? Foi muito bem, assim, pro que a gente colocava de expectativa desde o início. Pegou uma seleção muito, muito boa na final, acredito que é a favorita mesmo, e fez uma campanha muito boa. Só foi perder um jogo na final, mas fez uma campanha histórica. E é isso, vamos falar de vôlei. Temos muita coisa para comentar, para noticiar para vocês aqui. A Olimpíadas acabou, então vamos dar esse geralzão e começar já a preparação para Paris 2024. E é isso, só 3 aninhos, né? Pelo menos a espera é um pouco menor.
É isso, então esse podcast aqui é especial. Só vai ter um desses pós-Olimpíadas daqui a 3 anos, né? Então, vamos lá.
Vôlei masculino.
Então, Pedro, pro ouvinte que nos ouviu na semana passada, a gente estava gravando nas vésperas de Brasil e Rússia, e a gente estava esperançoso, crente que a seleção ia dar a volta por cima, esquecer a derrota que teve contra os próprios russos na fase de grupos. Esquecer não, né? Mas aprender com os erros. A seleção até jogou melhor, mas acabou que foi derrotada e frustrou todo mundo, os torcedores, e com certeza muito mais os próprios jogadores e comissão técnica. A seleção foi derrotada por 3-1 na semifinal. Abriu o primeiro set vencendo por 25-18 com bastante autoridade. Ali a gente achava que a seleção tinha engrenado, que ia mostrar o poder da camisa, o poder da seleção que vinha como favorita, que tinha ganhado a Liga das Nações, que aconteceu bem pouquinho antes das Olimpíadas, mas tinha aquele histórico recente não muito agradável, né? Tinha perdido por 3-0 para a Rússia na própria Liga das Nações e também na fase de grupo das Olimpíadas, e abriu esse primeiro set com 25-18, e aí tomou a virada depois, 25-21, 26-24 e 25-23. E nesse 26-24 do terceiro set, o Brasil estava vencendo por incríveis 20-12, e levou a virada. É algo inaceitável para a gente que já jogou vôlei, que joga vôlei na verdade, tanto o Pedro, que já jogou quadra, agora joga na praia, e eu, que jogo na quadra. É inaceitável. Nem mirim, que é a primeira das categorias da base, é aceitável perder essa diferença, ainda mais num Jogos Olímpicos, semifinal de Jogos Olímpicos, com duas seleções de altíssimo nível. Mas tudo deu certo para a Rússia nesse intervalo. Falei 20-12 porque era o que estava no placar, mas a arbitragem logo corrigiu. e botou para 20 a 13, porque tinha algum erro na pontuação, no placar. E a seleção da Rússia começou a sacar e defender tudo. A seleção brasileira não conseguiu mais jogar a bola. E a vantagem que estava de 8 pontos se acabou. E infelizmente a seleção brasileira perdeu esse terceiro set que estava na mão. No quarto set, a seleção poderia ter abaixado a cabeça, poderia ter abaixado a guarda, ter sofrido bastante o baque mesmo, mas conseguiu ser competitiva e perdeu por 25 a 23, acabando com o sonho do bicampeonato olímpico. E a Rússia, mais uma vez, virando um jogo incrível, né, contra a seleção brasileira em Jogos Olímpicos, em Londres. O Brasil vencia por 2-0 na final olímpica contra os próprios russos. Tinha 21-18 no placar, teve 2 match points, levou a virada e acabou que o resultado todo mundo já sabe qual foi. E esse 20-12 também é para ficar na história. O Leal teve a sua melhor partida nas Olimpíadas, fez 18 pontos, o Lucão também muito bem com 13, mas do outro lado, o oposto Mikhailov e o ponteiro Kliuka foram muito bem, o oposto com 22 pontos e o ponteiro 15. O que você tem a dizer sobre esse jogo, Pedro? Com toda a expectativa que a gente tinha dessa seleção, com toda a esperança de que a seleção poderia ter dado a volta por cima do confronto da fase de grupos, como é que você recebeu esse placar e, consequentemente, essa eliminação?
Realmente foi bem inacreditável, né, que a gente presenciou. Brasil, nos momentos marcantes, realmente está virando freguês da Rússia. Perdeu a final de virada de 2012, perdeu recentemente a Liga das Nações, perdeu na fase de grupos, como você bem falou, e agora na semifinal, assim, a Rússia sempre incomodando muito o Brasil, bloqueio russo atrapalhando muito o passe brasileiro, não estava bem colocado ali, e o principal, assim, o Brasil não, em vez de querer usar o bloqueio, explorar, queria enfrentar e não dava certo, né? Já tinha acontecido isso no primeiro jogo, essa Olimpíada de Tóquio. As pessoas já tinham comentado disso, desse ponto, desse detalhe, e o jogo, assim, pelo menos depois do primeiro set, né, se repetiu esse problema. E o set de 20 a 13, né? 20 a 12, 20 a 13, 20 a 13, na verdade, né? Realmente é muito estranho, é muito estranho. Dá para minimamente comparar com 7 a 1, porque foi um apagão absurdo, assim. Do nada, um ponto atrás do outro, como se em apenas um segundo tudo se invertesse. E teve uma bola, eu lembro, o Wallace sozinho, sem bloqueio. Ele deu-lhe uma tiça e o defensor simplesmente colocou ele pro alto, sem nenhum problema, como se nada. E os russos fazendo o que os brasileiros deveriam fazer. A bola estava mal levantada, eles vinham, explorava, dava pro alto, usava o bloqueio, sacavam bem. E, assim, dificuldade, o Wallace ainda conseguiu virar 2 bolas depois desse 20, mas muito estranho, né? Assim, esse apagão acho que mostrou também um pouco a parte mental da seleção. Eu já tinha comentado isso no podcast anterior. E, novamente, eu acho que a seleção não estava... Tava se cobrando demais, não tava jogando alegre, não tava jogando leve. O Bruninho, eu acho que o principal ali, eu posso comentar, o Bruninho tava com uma cara ali, cara de bunda, sabe? É a famosa cara de bunda, não tava rindo, não é rindo de tô cagando, tô jogando pelada. Às vezes, um pouco disso é até bom, assim, porque você viu o outro lado, o cara comemorava, leve, sabe? E a parte mental se mostrou muito importante nesses Jogos Olímpicos, né? E o atleta, na verdade, a maior porcentagem de um jogo, né, de alto rendimento desses é a parte mental. O físico é a parte do. Tu trabalha no treino, né? E na hora do jogo, a maior parte é a parte mental. E o Brasil não tava com mental bom. Tinha o melhor time do mundo, sim. Mas a parte mental não tava boa. Tanto que perdeu a semifinal. E na disputa de terceiro, o meu palpite era que o Brasil ia perder. Por conta da parte mental, mesmo sendo a Argentina. Total freguês do Brasil. Mas o Brasil já estava sem o sonho do ouro. E a Argentina, sem a pressão, em busca de um pódio, né? Já estava ali entre os quatro. Pô, na frente de Itália, na frente de Polônia, na frente dos Estados Unidos, na frente de Irã, um monte de time. Não tem nada a perder. E jogou disputa de terceiro, como eu falei, leve. Tu via ali que estava em outra sintonia. A Argentina, até me surpreendi um pouco, já tinha conseguido um pódio em 1988, e esse foi seu segundo pódio, né? Nunca conseguiu um ouro nem prata, mas já tinha conseguido um bronze. E esse, então, foi o segundo bronze da seleção, comandada pelo Facundo, o craque.
E esse bronze de 88 foi contra o Brasil também, né? Brasil do Renan aos outros. Ele era atleta na época, mas foi muito derrotado bem. Também em Seul.
Muito bem colocado, Matheus. E a França, a final acabou sendo entre França e o Comitê Olímpico Russo, né? E tivemos um inédito campeão num jogo emocionante, 3-2. O jogo chegou a estar 2-0, mas a Rússia fez jogo duro, lógico, valorizou a vitória dos franceses. Não precisa nem falar com quem foi o destaque, né, na partida, muito, muito óbvio, muito previsível, o cara que gosta das finais. Em AP, um monstro. O cara tava brincando em quadra, tava tirando todos os golpes da cartola, vários golpes diferentes, saque curto, explorada, ponta de dedo, ataque pro fundo. Tudo que tu podia ver ali, o cara tava fazendo, atacando na pipe. Absurdo. E a França, como eu disse, nunca tinha sido campeão olímpica. Pode comentar, Matheus.
E essa a França que já tinha vencido a Rússia na fase de grupos, né, por 3-1. A França que teve uma classificação dramática, passou ali na quarta colocação e bateu a Argentina na semifinal com uma certa facilidade, 3-0, né? Acho que essa geração merecia ser premiada, não passou da fase de grupos nos Jogos do Rio, mas também ficou no quase. Venceu a Argentina por 25-22, 25-19, 25-22. E na final, como o Pedro disse, fez um jogaço contra a Rússia. E o Ngapé, com 26 pontos, carregou essa seleção. Mas queria voltar rapidinho no que você falou do jogo do Brasil e da Argentina. Acho que a Argentina já tinha a sensação assim de que, tipo, o que vier agora é lucro. Cheguei muito longe. É uma geração que é uma geração habilidosa, mas todo mundo colocava ela talvez como eliminada na fase de grupos. Acho que ela pegou ali meio que a vaga dos Estados Unidos. E o Brasil não. O Brasil, depois de perder para a Rússia, era como se tivesse tudo acabado, porque qualquer resultado que não fosse o ouro seria já uma frustração. E aí a gente viu isso bastante no próprio jogo, que o primeiro set a Argentina venceu por 25-23 e o Brasil parecia carregar ainda, parecia estar ainda de ressaca da derrota contra a Rússia. E a parte mental que o Pedro falou com certeza pesou, e o que me assusta mais ainda é que esses jogadores são muito experientes, cara. Praticamente o Bruno, o Lucarelli, o Lucão, o Maurício Souza e o Wallace foram campeões olímpicos no Rio, fora o Douglas Souza, o Maurício Borges, que estavam no banco. Então, É um time experiente, com muitos jogadores que já passaram dos 30 anos, que já rodaram bastante pelo mundo do vôlei. E esse baque que teve, não só na semifinal e no disputa de terceiro, mas também bastante inconstância durante toda a competição. Mas voltando aqui para o jogo, e aí perdeu esse primeiro set por 25 a 23, conseguiu virar com 2-25 a 20 no segundo e terceiro set, mostrando realmente uma imposição da seleção. E que vamos combinar aqui que na bola a seleção brasileira é muito mais time que a Argentina. Tudo bem que os argentinos fizeram uma grande Olimpíada, batendo de frente com todo mundo, mas a seleção brasileira é a melhor do mundo ainda, na minha opinião. Eu acho que não é porque perdeu que tá tudo errado, e nem porque ganhou que tá tudo certo, né? Ganhou aqui a Liga das Nações, mas não é por isso que tava tudo certo. Tanto que a gente chegou nas Olimpíadas e viu que não tava bem assim. Mas também não é porque perdeu que tá tudo errado. Vejo muita gente batendo bastante na CBV, no Renan, nos jogadores. Tem que bater em alguns aspectos mesmo, mas também não é tudo, não tá tudo errado. Tanto que a seleção perdeu na semi, um jogo muito disputado, e na disputa de terceiro também. No quarto set, a seleção argentina venceu com bastante facilidade, 25 a 17, e no tie-break, os hermanos venceram por 15 a 13, o Renan colocou quase todo o banco para jogar no tie-break, para tentar salvar, mas não conseguiu. E acho que a expressão que define essa seleção nas Olimpíadas é altos e baixos, né? O Wallace comentou em entrevista que teve uma Olimpíada bastante abaixo, até que o começo da Liga das Nações dele foi abaixo, mas que ele conseguiu se recuperar ao longo da competição, que é a mais longa, né? Mas que nas Olimpíadas não conseguiu manter. E o Bruno, né? Que também assumiu ter tido essa irregularidade. E acho que foi o que mais sofreu com críticas, que a gente não estava reconhecendo mesmo o Bruno. Mas agora acho que é pensar já no próximo ciclo, que é mais curto, 3 anos. Não vejo essa reposição toda, né? Essa renovação que tanto dizem. Eu acho que vai ter bastante jogador ainda desse time. O Bruno pretende seguir, o Bruno tem 35 anos, o Lucarelli de 29 também. O Renan tende a voltar como técnico também, mas o Wallace, que tem 34 anos, parece que se aposentou da seleção, depois de 11 anos vestindo a camisa da seleção brasileira. Campeão olímpico no Rio 2016, prata em 2012, é um dos maiores jogadores da nossa história, com certeza. E mesmo estando abaixo nessas Olimpíadas, teve um papel importante. E em entrevista depois do jogo, ele disse que essa deve ter sido a última participação dele com a camisa da seleção. Outro que deve voltar é o Lucão, de 35 anos. Ele disse que, enquanto ele for convocado, ele vai continuar jogando. Então, o Lucão realmente um jogador importante para essa seleção, que já volta a treinar na próxima semana, no dia 16, na semana do dia 16, tendo em vista o Sul-Americano, que vai ser disputado dos dias 1º a 5 de setembro em Brasília. O campeão e o vice garantem vaga no Campeonato Mundial de 2022. Então, vai ser mais uma reedição entre Brasil e Argentina. O Renan já assumiu que o grupo deve ser bastante diferente do que foi para Tóquio. Muitos jogadores precisam descansar, recuperar a forma física. E o Leal já está certo que não joga, porque tinha passagem comprada para Cuba, e vai ser um desfalque para a seleção brasileira. Seleção brasileira que, pela primeira vez desde as Olimpíadas de Sydney, em 2000, fica fora do pódio do vôlei. Mais alguma coisa a ser dita sobre a seleção masculina, Pedro?
Então, realmente, fazia tempo que a gente não ficava no pódio. O Brasil, na verdade, está acostumado com ouros. Mas eu queria falar da campeã francesa, a seleção francesa, que, além de nunca ter sido campeã olímpica, também não é campeã mundial. Mas vem recentemente colecionando bons resultados. ganhou duas Ligas das Nações recentemente, ganhou com o... Agora não mais técnico, né? Ele se despediu. Mas também ganhou um Campeonato Europeu em 2015. E vem sempre chegando nas cabeças nos últimos anos. Mas foi coroada, como você bem disse, essa geração merecia esse título. E com uma certa dificuldade para passar da fase de grupos, surpreendeu, crescendo a competição e conseguiu esse inédito título. Engraçado foi que o Bernardinho, ele foi contratado para a França chegar ao sonho olímpico em 2024, né? Lá em Paris, na terra deles. Mas o técnico Laurent Tilly, como é que se fala? Laurent Tilly?
Acho que é Laurent Tilly.
Laurent Tilly?
Tá boa pra mim, você
pode... Já facilitou o trabalho do Bernardinho, já tirou um pouco dessa pressão, né, de nunca ter uma douradinha. E assim, óbvio que faltam 3 anos, mas a França mostrando que está crescendo, está em alta. A França possivelmente será um top 3 favorito, assim, para ganhar o ouro no próximo Campeonato Olímpico, né, em 2024. Além, obviamente, do Brasil, mas enfim, como a competição além de ser em Paris, né? Temos uma seleção que está cada vez mais pronta e bate nas principais seleções tradicionais que a gente conhece, como Rússia, Itália, Polônia. Enfim, era basicamente isso e partiu falar do feminino.
Vôlei feminino.
Rapidinho antes do feminino, ainda bem que você me lembrou, falando da França aí, que vou trazer para vocês a seleção das Olimpíadas. Lista que não teve nenhum brasileiro. E os ponteiros foram Ngapé, que foi o MVP. Ngapé da França e o Kliuka da Rússia. Os centrais, Shineniese da França e Yakovlev da Rússia. Oposto, Mihailov da Rússia, levantador Detyko da Argentina e o líbero Grebennikov da França. Então, jogadores que fizeram uma ótima Olimpíada mesmo. Alguns correndo por fora. Eu acho que o Facundo Conte e o Loser da Argentina também poderiam estar, sem dúvida, nessa lista. E uma pena que a gente não tenha visto nenhum brasileiro para nos representar. Mas então vamos falar do feminino, Pedro. Se no masculino o que a gente carrega desses Jogos Olímpicos é uma sensação de decepção, acho que isso não acontece com o feminino, que acho que poucos esperavam que fizesse uma final olímpica, poucos esperavam que chegasse nessa final olímpica invictas, né? Passando pela Sérvia, pela Rússia, adversários muito difíceis. Então, vamos começar de onde paramos no último episódio. A gente gravou também nas vésperas do confronto contra a Rússia, nas quartas de final. O Brasil venceu por 3-1, perdeu o primeiro set por 25 a 23. Estava tendo bastante dificuldade em parar a ponteira Fedorovtseva e a oposta Goncharova. Mas a partir do segundo set, a Macris, que tinha se machucado no tornozelo, e acho que o fisioterapeuta da seleção e ela fizeram uma força-tarefa absurda para conseguirem jogar essa partida decisiva. Se eu não me engano, a Macris entrou nesse jogo sem nem ter saltado no bloqueio, no treino. Então foi muito arriscado, realmente era um jogo de vida ou morte. E o Zé Roberto não pensou duas vezes em botá-la em quadra, porque ela é uma das melhores levantadoras do mundo, com certeza uma liderança dentro de quadra. E isso foi bastante visível dentro da quadra. Ela entrou junto com a Rosa Maria na inversão. Entraram muito bem. Entraram no lugar de Roberta e Tandara, né? Entraram muito bem e conseguiram mudar o jogo. O Brasil, a partir do segundo set, venceu por 25 a 21, 25 a 19 e 25 a 22. No primeiro set, sofreram bastante com o poder ofensivo da Fedorovtseva e da Goncharova. E a partir do segundo set, o bloqueio começou a encostar, a defesa começou a subir bola e o contra-ataque começou a funcionar também. Então, Gabi Garay, mais uma vez, fazendo uma partida muito boa. E a Rosa Maria, talvez, segundo o pai dela, foi o melhor jogo da vida dela, né? E realmente ela entrou muito bem no lugar da Tandara. Tandara que, depois desse jogo, nas vésperas da semifinal, foi pega no doping, né? Por uma substância proibida chamada Oestarina. O estranho foi que, segundo consta na denúncia, essa substância foi usada pela Tandara no dia 7 de julho, na bolha de Saquarema, né? E a CBV parece que estava ciente desse uso, então tem muita confusão envolvida. Infelizmente, a Tandara teve que deixar a Vila Olímpica, deixar a Tóquio, voltou para o Brasil antes da semifinal. Realmente deve ter sido um baque muito grande para a jogadora, ter que voltar assim por causa de um doping nas vésperas do momento mais importante, talvez, da carreira dela, jogar uma Olimpíada como titular. Realmente muito triste e vai ter muita reviravolta ainda, vai ter muitas histórias. Ela vai apresentar defesa. Vamos ver o que a CBV vai alegar, porque, segundo consta, a CBV estava ciente. Pelo que saiu nas reportagens, essa substância foi consumida pela Tandara em remédios para controle menstrual. Então está tudo muito no começo dessas notícias, mas a gente lamenta aqui a jogadora que ficou sem medalha, ficou sem o doping, a suspensão do doping é como se a jogadora não tivesse participado, né? Então realmente muito triste esse momento. A Tandara, que era uma das principais jogadoras do Brasil, e com certeza foi um baque muito grande para ela. Pedro, alguma coisa a comentar desse Brasil e Rússia, desse caso Tandara, antes da gente passar para a semifinal?
É só deixar a torcida para que esse caso seja solucionado, né, positivamente. Eu estava com um leve receio da Tandara nunca ter tido uma medalha, né? Mas fui dar uma pesquisada e ela tem um ouro, assim, pelo menos. Ela com certeza tirou fez o check na lista de sonhos dela, que era ter uma medalha olímpica, né? Obviamente, mais uma prata, pô, sem comentários, né? Mas ela já tem um ouro de 2012. Mas esse caso realmente é um pouco estranho, né? Como você bem falou, ela teria ingerido dentro da bolha. E a verdade é que a CBV pouco se pronunciou, né, sobre esse caso. Bom, enfim, vamos aguardar os próximos capítulos. Tem muita coisa jurídica para acontecer. E espero que a nossa atleta tenha um desfecho positivo nesse caso que influenciou a seleção e o desempenho, né, na competição.
E depois desse jogo contra a Rússia, a seleção pegou a Coreia, que em um jogo eletrizante venceu a Turquia nas quartas de final por 3-2. E a Coreia realmente chegou como uma surpresa, e o Brasil não teve nenhuma dificuldade para vencer as coreanas, que são comandadas pelo Lazzarini, né, que já foi técnico do Minas. O Brasil venceu com um triplo 25 a 16, tanto no primeiro, segundo e terceiro set, com bastante facilidade mesmo. Nunca foi ameaçado, o Brasil se impôs bastante, mesmo a Kim, a principal jogadora da Coreia, tendo tido um jogo até ok, o grupo da seleção prevaleceu. E acho que nesse jogo não tem nem muita análise a ser feita, porque realmente nem parecia que era uma semifinal olímpica. A seleção foi, do início ao fim, muito superior e conquistou a medalha aí, né? Porque foi para a final e garantiu pelo menos a medalha de prata, que foi o que aconteceu. E na outra semifinal, os Estados Unidos também passou pela Sérvia com bastante facilidade. E as americanas e brasileiras se enfrentaram pela terceira vez em uma final olímpica. Até então, as brasileiras tinham uma ampla vantagem, né, de duas vitórias, tanto em 2008 em Pequim como em 2012 em Londres. E se a seleção brasileira fosse campeã, poderia pedir música, né, porque a freguesia seria instaurada aí. Mas nesse caso, a seleção americana era bastante favorita. A gente já dizia isso aqui antes dos próprios Jogos Olímpicos começarem. Na Liga das Nações, a seleção americana destruiu. Tudo bem que algumas seleções não foram com o elenco completo. Isso até foi bastante questionado na época e provado que talvez não tenha sido a melhor escolha agora. Porque a Itália, a China e a Sérvia, a Rússia, se não me engano, foram com... Pouparam algumas jogadoras e tiveram atuações, desempenhos na Olimpíada abaixo do esperado, né? E o Brasil aproveitou e chegou na final. Mas a seleção americana destoou desde lá da Liga das Nações e acabou chegando nas Olimpíadas como favorita. E esse favoritismo se provou, né? Dentro de quadra. Acho que foi, com certeza, foi a primeira derrota, mas foi o pior jogo da seleção brasileira em muito tempo. Parecia que estava sentindo mesmo o peso de uma final olímpica contra um time superior. Talvez nesses jogos tenha sido o primeiro jogo da seleção contra uma seleção realmente superior, sem dúvidas, porque contra a Sérvia poderia ser superior, mas o conjunto da seleção brasileira poderia dar uma equilibrada. Mas nesse não. E contra a Rússia também, na mesma forma contra a Sérvia. Mas nesse, acho que os Estados Unidos era dominante. E isso a gente vai ver posteriormente na seleção do campeonato. A seleção dos Estados Unidos venceu por 3-0, 25-21, 25-20 e 25-14. Acho que foi um jogo bem abaixo da seleção. O Zé tentou de tudo. Trocou levantadora, trocou aposta, colocou a Natália na saída, mas realmente nada estava funcionando. A Garay, que inclusive se aposentou da seleção, não vai jogar essa temporada para ser mãe, teve um jogo abaixo, ela que vinha sendo um dos grandes pilares da seleção brasileira, mas a seleção americana comprovou o favoritismo, conquistou seu primeiro ouro. Fiquei até meio chocado quando eu vi esse dado, primeiro ouro no vôlei feminino. Já tinha as pratas de 84 em Los Angeles, 2008 em Pequim e 2012 em Londres. E a seleção brasileira conquista sua primeira prata, foi ouro em 2008 e 2012 e bronze em 96 em Atlanta e 2000 em Sydney. Mas, Pedro, eu acho que a gente não tem nada que reclamar dessa seleção, né? Eu acho que elas conseguiram chegar talvez onde poucos imaginavam, poucos acreditavam, mas o Zé Roberto e sua comissão, essas jogadoras fizeram uma trajetória bastante interessante, foram favorecidas, ajudadas por um chaveamento, um cruzamento mais fácil. Tudo bem que, na teoria, ter um grupo mais fácil vai cruzar contra as seleções mais difíceis, cruzou contra a Rússia, que poderia muito bem ter vencido, né, as quartas de final, mas a seleção brasileira se deu bem, e aí pegou uma Coreia na semifinal, e aí pegou o bicho-papão na final. Mas um ótimo desempenho da seleção do Zé, né, Pedro?
Com certeza, a imagem que fica é a da Roberta tratando a medalha de prata com o maior carinho possível, porque muita gente, inclusive nós dois, né, não colocávamos essa seleção como uma favorita. Colocávamos, sim, com chances de pódio, junto dele de Sérvia, Rússia, Itália, China. Então, foi um grande, grande resultado, sim, merecido, com dificuldades pelo meio do caminho, a lesão da Macris, o resultado da Tandara, né? As substituições à altura, Roberta e Rosa Maria. Então foi, sim, merecido. O Brasil como você bem disse, conquistou sua primeira prata. É, a gente estava mais acostumado com ouro e bronze. 2 de ouro, 2 de bronze. E essa medalha de prata vai ser a nossa 5ª olímpica. E engraçado também que você tinha dito que era a primeira de ouro dos Estados Unidos, né? A do Brasil também é a primeira de prata e a Sérvia também conseguiu a primeira de bronze. Então tivemos três resultados inéditos para as seleções, respectivamente. A Sérvia, que tinha conseguido uma prata em 2016 aqui no Rio, né? Mas ainda não foi campeã. E basicamente é isso aí que eu tenho a dizer. A seleção foi muito bem recebida. É, o perfil da CBV mostrou vídeos da chegada da seleção feminina. Teve a recepção muito calorosa no aeroporto. A torcida realmente identificando ali uma campanha histórica, com certeza. Muita coisa a comemorar. Essas meninas já arrebentaram e trouxeram mais uma medalha para o Brasil, né? Brasil que falaremos já conquistou mais pódios que nunca nessa edição. Mas basicamente é isso que eu tinha a falar.
É, e essa foi a única medalha, né, do vôlei nessas Olimpíadas, né? E foi a primeira Olimpíada sem uma medalha de ouro do vôlei, tanto na quadra ou na praia, desde Sydney. Então, com certeza, temos que repensar bastante coisa. Temos não, né? Os responsáveis, né? A CBV e, enfim, quem está envolvido ali. Porque se a gente acha que ter uma... talvez mais talento, jogadores de uma geração muito forte vai manter a gente para sempre, a gente vai estar muito enganado. O voleibol mudou muito. A França aí conquistando sua primeira medalha logo de ouro. A Argentina crescendo. O vôlei está mudando. A geração ali vencedora do início do século do Brasil já passou. Essa daqui a pouco vai passar também. E a gente quer ver a renovação. Isso que eu digo no masculino, né? O feminino já não consegue manter o mesmo nível das bicampeãs olímpicas, né? 2008, 2012. 2016, no fim do ciclo daquela geração, né, ainda com Sheila, com Dani Lins, com Thaisa, com Fabiana, com Jaqueline, já perdendo as quartas, nessa conseguiu uma prata muito, muito, muito legal, mas realmente a gente tem que agir, porque senão a gente vai ficar para trás e aí vai ficar complicado. E na praia, você pode falar melhor. Depois a gente vai até mudar só para isso com mais um pouco mais de atenção. A praia não conquistou nenhuma medalha, foi realmente bastante decepcionante esses Jogos Olímpicos do vôlei de praia e do vôlei no geral, né? Mas a seleção feminina está de parabéns. Eu acho que todas elas estão com sensação de dever cumprido, chegaram num lugar muito, muito legal mesmo. E na seleção do campeonato, como eu disse, as americanas dominaram, apenas duas jogadoras não que fazem parte da seleção não são americanas. A levantadora Poulter da Estados Unidos foi eleita como a melhor levantadora. De oposta foi a Boskovic, a Sérvia, que fez um ótimo campeonato. A dupla de ponteiras é a americana, a Larson, que foi MVP do campeonato, e a Bart Hartley, dos Estados Unidos, foram eleitas as melhores ponteiras. As centrais, Washington, dos Estados Unidos, e a Carol Gattaz, brasileira, que aos seus 40 anos conquistou uma medalha de prata muito, muito honrosa. Ela foi muito importante para o Brasil nessas Olimpíadas. Depois de quase se aposentar da seleção, depois de 3 Olimpíadas fora, ela chega aos seus 40 anos como titular, estreante nos Jogos Olímpicos, com a medalha de prata e na seleção do campeonato. E para fechar, na posição de líbero, a Wong Arantes, dos Estados Unidos. Então, um domínio americano, Pedro.
Com certeza. Realmente, a seleção dos Estados Unidos era amassou na Liga das Nações, inclusive na final já tinha ganho do Brasil, uma partida também relativamente tranquila, e mais uma vez ganhou, mostrou seu favoritismo para cima da gente. É incrível, né? 25-14 no último set. Acho que a seleção já estava... certeza, a seleção já estava meio abalada. Mas a prata tem que ser muito comemorada, porque, como você disse, foi a única medalha do vôlei. É uma coisa um pouco estranha. Juntando vôlei de praia, vôlei de quadra, é apenas uma prata, mas... bom, pelo menos vamos comemorar esse segundo lugar, né?
É isso, então, parabéns para a seleção feminina, que, como a gente falou, da masculina, já conta com algumas baixas, né, para o futuro, né, da seleção brasileira. A Camila Bright, que estreou em Jogos Olímpicos com 32 anos, já declarou que não volta para a seleção, dessa vez de verdade, né, porque ela já tinha dito isso anteriormente, conquistou sua medalha. E a Fernanda Garay, né, de 35 anos, como eu já tinha dito, não volta mais para a seleção. E ela, que carreira na seleção, campeã olímpica em Londres, muito importante desde que entrou nesse time. E a gente dá aqui os nossos parabéns pela carreira dela na seleção. E nosso obrigado também por tudo que ela nos deu. Está chegando já numa idade mais avançada, talvez no final de sua carreira, mais alguns aninhos, e é uma honra para a gente poder desfrutar do vôlei de Fernanda Garay. Por enquanto é isso, não tivemos mais muitas declarações. Imagino que Carol Gattaz, com 40 anos, talvez não volte mais para os Jogos Olímpicos, mas não tem nada oficial. Vamos esperar. O Zé Roberto também não sabe do seu futuro, mas a gente sabe que ele já declarou várias vezes que... por ele fica, que essa é a vida dele, e essa Olimpíada com certeza deve ter dado um up nisso. Mas eu acho que vôlei feminino a gente conseguiu destrinchar legal, e vamos falar um pouco do vôlei de praia, Pedro, que para fechar aqui, como a gente adiantou, foi um pouco desastroso.
Vôlei de praia.
Assim, a grande verdade, né, é que a gente, assim, maior certeza a gente tinha de pódio da Agatha e Duda, né, antes do início da competição. E ali no masculino, talvez algum pódio, brigar por um terceiro ali, o Alisson e o Álvaro. Mas, assim, expectativa de ouro a gente não tinha, apenas da Agatha e Duda, mas fora ela, masculino, com certeza. Não tínhamos essa expectativa. Acabou que a Agatha e Duda ficaram nas oitavas. E o masculino, o Bruno e o Evandro também ficaram nas oitavas. Nas quartas, a Ana Patrícia e a Rebeca pegaram a dupla suíça, Vergier Desprez e Heidrich, num jogo maravilhoso. Provocação para tudo quanto é lado. O sol escaldante. Lá do Japão. E, infelizmente, não deu para as brasileiras. Então, caímos nas oitavas e nas quartas no feminino. E no masculino, também nas oitavas e nas quartas. O Alisson e Álvaro pegaram a dupla da Letônia, Plavins e Tox. E, infelizmente, parece que o Alisson, acho que ele não foi para o jogo, né? Acho que o Alvinho teve que jogar sozinho. E, cara, impressionante, porque o Alvinho, o Álvaro, cara, jogou muito, muito, sim. Algo impressionante. Virando bola de segunda, adoidado, defendendo, comemorando. Mas não dá pra vencer um jogo, um vôlei de praia, dois contra um, não tem condição. Né? Minimamente, o Alisson tinha que ter ajudado um pouco mais, mas... jogou 10 pontos do jogo e depois apagou. Só reclamava, não comemorava, não conseguia ver a bola, atacava para fora, tomava toco de um bloqueador bem mais baixo que ele. Estranho, né? Mas, enfim, o Brasil ficou nas quartas também. O pódio masculino, então, ficou composto por Noruega, Comitê Olímpico Russo e Catar. Os campeões, impressionantes, muito novos. O Mol, 24 anos, e o Sorum, 25 anos, na primeira Olimpíada deles. Engraçado que não só os campeões, mas do pódio, o mais velho é o rapaz do Comitê Olímpico Russo. Calma aí que eu vou pegar o nome dele, que eu esqueci o nome dele. Bom, depois eu falo, daqui a pouco eu falo, mas enfim, o ponto é: o nível físico está cada vez maior, no um aspecto cada vez mais importante no vôlei de praia. Ainda mais no masculino, né? E, enfim, Mol fez uma Olimpíada absurda, assim, perfeita, sem defeitos, cara. Cara, é o atual Jordan do basquete, Messi do futebol, Tiger Woods do golfe, do golfe, ó. Tudo o contrário. É o Tiger Woods do voleibol, o Messi do voleibol. O cara jogou muito. E, enfim, no feminino tivemos o pódio composto por Estados Unidos, Austrália e Suíça. As campeões, as americanas, a Alex e a Ross. A Alex foi a primeira medalha dela, mas a Ross já é experiente nesse quesito. Foi a terceira medalha dela, mas o primeiro ouro. Já tinha uma de prata e uma de bronze. Detalhe foi, como você bem disse, né? O Brasil estava sempre acostumado a conseguir medalha. Desde 96, quando o vôlei de praia foi incluído no uma modalidade olímpica, o Brasil sempre pegava ou ouro ou prata, seja no masculino ou no feminino, né? E são muitas medalhas. Temos aqui 96, duas; 2000, nós temos três; 2004, nós temos duas; 2008, duas; 2012, duas; 2016, também duas. Então, o vôlei de praia sempre se acostumou a ter um resultado desse patamar altíssimo, o melhor possível, né? E nos últimos meses, a gente não tinha aquela expectativa melhor possível de um ouro, e acabou que isso, infelizmente, se confirmou. A gente tinha pessoas experientes, como medalha, Agatha, o Alisson, o Bruno. Tínhamos Juventude na Duda, na Ana Patrícia, mas não deu certo. O Alisson, na entrevista após a eliminação, falou uma grande verdade que tinha que ser dita, e ainda bem que ele disse isso, porque era o momento certo a ser falado. Com a visibilidade lá em cima, ele falou que a gente precisa dar uma atenção ao investimento, vôlei de praia, não dá para ficar dependendo de Ricardo, de Alisson, de Emanuel, de lendas que infelizmente passam, né? O ciclo, a roda não para de girar. Então, as novas gerações precisam aparecer, precisam receber investimento, e com investimento tem o trabalho que precisa ser demonstrado. Então, os subs precisam receber cada vez mais atenção, e quando sai do sub também, o atleta precisa, no Brasil, precisa de mais cuidado, eu diria, de mais valorização. Enfim, era basicamente isso. O vôlei de praia, daqui a 3 anos, terá uma outra chance, provavelmente com as quatro, provavelmente não, eu diria quase certo, na verdade, no meu palpite, as quatro duplas diferentes. O Bruno vai se apresentar, o Alisson ainda não sei, mas provavelmente. A Duda vai ter, a Agatha vai se aposentar também. A Duda vai ter que arrumar uma nova parceira. Enfim, novos postulantes à vaga, mais jovens. Bom, enfim, O ciclo é mais curto, os atletas agora estão todos na linha de partida, vão rodar o circuito mundial, vão em busca dessas duas vagas e com certeza trabalharemos, se Deus quiser, para trazer mais uma medalha para o Brasil, agora de Paris, perto da Torre Eiffel. E era isso. Tem um apanhado aí do vôlei de praia masculino e feminino.
É isso, ciclo mais curto. A gente espera que a gente consiga correr atrás do prejuízo nesses 3 anos, para que em Paris seja um pouco diferente, a gente tenha mais medalha, tenha um desempenho melhor no nosso vôlei, que as autoridades responsáveis por isso repensem, que a CBV, enfim, a CBV tem muitas polêmicas, envolvido em muitas polêmicas ultimamente, políticas, financeiras, e a gente espera que tudo se acerte para que a gente volte de onde a gente nunca devia ter saído, que é pódio em todas as categorias possíveis, no vôlei feminino, masculino, de quadra e de praia também, né, Pedro? Então, estamos chegando ao fim do programa. Se despeça aí do nosso ouvinte.
Obrigado por nos acompanhar nessa caminhada, nessas 2 semanas mais curtas da história. Hoje, como passa rápido. Apesar do Brasil não ter um resultado muito bom no vôlei, tivemos recordes de pódio, 21 pódios. Ultrapassamos 2016. Na ocasião, aqui no Rio, tivemos 19. Então, ultrapassamos em 2 o número de pódios. O skate e o surf fizeram diferença. O Isaquias Queiroz fez, mostrou que é uma lenda viva. Enfim, outras modalidades também. Natação, judô, boxe, com uma medalha de ouro muito emocionante, cara, do Ebert. E, enfim, mostra um pouco do potencial, cara, dos nossos atletas. Imagine se o esporte fosse realmente valorizado aqui no Brasil. Não só futebol, né? Porque o futebol mais popular, mas imagine se usássemos, por exemplo, o Parque Olímpico Poxa, dá até a tristeza, né? Um desperdício, cara, de dinheiro, de infraestrutura ali. Poderíamos usar para caçar talentos, para o esporte tem tantas funções e ali uma coisa está tendo um espaço totalmente negligenciado, né? Subutilizado. E o resultado é ficar fora do top 10 no mundo. Óbvio que 12º no quadro de medalhas é um grande resultado, mas mostra o potencial de onde a gente poderia chegar se o esporte fosse realmente valorizado. Mas, assim como a educação e a cultura, é um setor que precisa passar por uma reformulação completa em nosso país. Mas, enfim, obrigado aí, ouvintes, e vamos embora. Seguimos com o nosso podcast. O vôlei nunca para.
É isso, acho que o Pedro deu uma aula aí, concordo com tudo que ele falou. É muito fácil a gente chegar sentado no nosso sofá, na nossa cama, querer cobrar resultado, querer julgar o rendimento dos atletas, que a gente não sabe nem metade do que eles passam, sem patrocínio, com dupla profissão, dupla jornada de trabalho, às vezes sem time, enfim, fazendo um negócio por amor mesmo, e parece até um pouco clichê, mas só dos caras chegarem lá já é muito, muito vitorioso. Imagina se a gente tivesse investimento, a gente seria uma potência, com certeza, que o nosso Brasil é gigantesco. Países menores como o Japão, que tem um incentivo bem legal, conseguem estar sempre ali brigando no topo. Acho que é até um pouco utópico isso da gente. Acho que deve ser comentado isso há tanto tempo discutido de investimento que deveria ser feito, que, enfim, a gente fala, mas é capaz de nunca acontecer. Mas o nosso papel aqui é torcer para que aconteça, sempre ter esperança, senão fica complicado viver nesse país. Mas foi muito legal cobrir essa Olimpíada nessas, né, 2 semanas, 2 ou 3, não, se não me engano. E com vocês aqui fazendo esse podcast, teve um gostinho especial. A gente se atenta mais às coisas, aos jogos dos outros países, que às vezes nem passa na TV, mas com certeza foi uma experiência bem legal pra gente. E siga com a gente aqui, que acabou a Olimpíada, mas tem Superliga, tem campeonatos sul-americanos, como a gente já disse aqui, tem seleção em outros campeonatos que não seja Olimpíada, né? Porque a Olimpíada é só de 4 em 4 anos, e a gente vai, aqui do Tiebreak, vai estar sempre na cobertura. Então, continue com a gente, compartilhe com seus amigos e fiquem de olho na programação da Web Rádio Audioativo, que tem bastante coisa legal. Até semana que vem, gente.
Valeu!
Vôlei sem barreiras.